Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 11 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão de Cultura da Câmara homenageia a cantora e compositora Rita Lee e o ex-deputado Davi Miranda. Câmara aprova datas para campanhas de prevenção e conscientização a respeito de doenças e crimes. Comissão mista aprova com mudanças medida provisória que recria o programa Bolsa Família. Ministro pede tratamento especial para alimentos da cesta básica na reforma tributária. A Comissão de Cultura da Câmara homenageou a cantora e compositora Rita Lee e o ex-deputado Davi Miranda, ambos mortos após enfrentar longos tratamentos. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a solenidade.
A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados homenageou a roqueira Rita Lee e o ex-deputado Davi Miranda, que morreram nesta semana. Rita, que enfrentava um câncer de pulmão, partiu aos 75 anos de idade em São Paulo na segunda-feira. Na Câmara, ela ganhou um manifesto cultural com músicas interpretadas por Mel de Souza na voz e Walter Muganga no violão.
Mais um dia desses vou fugir de casa e não volto. Não volto, vou bater as asas.
O presidente da Comissão de Cultura, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, ressaltou a relevância artística de Rita Lee.
Sua obra nos deixou um legado inestimável para a cultura do nosso país, inspirando gerações de artistas e encantando milhões de fãs ao longo dos anos. Além de ser uma grande artista, Rita Lee também foi uma figura engajada em diversas causas. Sua defesa dos direitos humanos, da causa animal, da igualdade e da preservação do meio ambiente serviu de inspiração para muitos e é um exemplo a ser seguido.
Queiroz também destacou a luta do ex-deputado Davi Miranda por liberdade de expressão e pelos direitos LGBTQIA+. Miranda morreu no Rio de Janeiro na terça-feira, depois de 9 meses internado para tratamento de infecção gastrointestinal. Ele tinha 37 anos de idade e integrou a Comissão de Cultura na legislatura passada, defendendo propostas de apoio ao cinema e à diversidade cultural. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou a perda do colega de partido com quem havia atuado na Câmara de Vereadores Carioca.
David certamente estaria aqui dançando, né, ao som de Rita Lee, mas infelizmente uma doença o levou de forma tão antes do que de fato nós todos esperávamos, inclusive de sua família. Que a gente possa de fato lembrar com muito carinho do que o David era, uma pessoa com muita coragem, muita firmeza e ao mesmo tempo muita alegria.
Durante o Manifesto Cultural, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ajudou a relembrar um pouco da vida e da obra de Rita Lee.
Uma mulher que nasceu na década de 40 e que estava sempre à frente do seu tempo e que criou lutas feministas, lutas com a sua arte contra a ditadura, ela foi censurada também.
Em pleno movimento tropicalista do fim dos anos 60, Rita Lee integrou a banda Os Mutantes e participou com Caetano Veloso da histórica apresentação da música É Proibido Proibir em um festival musical. A carreira solo só começou no início dos anos 70. Logo, ela ganharia o título de Rainha do Rock ou de Padroeira da Liberdade, como ela revelou preferir ser chamada em entrevista à revista Rolling Stone.
Ela foi chamada de Rainha do Rock Nacional não por acaso. Porque o rock é irreverência, ousadia. O rock é a perda de paradigmas e de parâmetros. Porque Rita Lee iniciou nos Mutantes, de onde ela foi expulsa, inclusive, né? Depois, na sua carreira solo, ela marcou com muitas músicas.
A deputada Jandira Fegali também citou outros ativismos e experiências artísticas de Rita Lee.
Ela tinha uma escrita fantástica, não só de livros infantis, mas de livros autobiográficos também, onde ela contava sem nenhum limite o que ela vivenciou, inclusive de violência contra ela própria.
Mexo, remexo. Só que já morreu na fogueira, sabe o que é ser da mão.
Ao todo, Rita Lee lançou cerca de 40 álbuns, ganhou 2 prêmios Grammy Latino, pelo melhor álbum de rock em 2021 e pelo conjunto da obra em 2022. Casada com o multi-instrumentista Roberto de Carvalho, a rainha do rock deixou 3 filhos, Beto, João e Antônio Lee.
Independência e vida branca, preta, colorida, quero mais, é menos e muito melhor.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova datas para campanhas de prevenção e conscientização a respeito de doenças e crimes. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou projetos que criam datas específicas para homenagear ou promover campanhas de conscientização e de enfrentamento ao crime e doenças. Um dos projetos aprovados cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, a ser celebrado em 12 de março de cada ano. Outra proposta torna 25 de outubro o Dia Nacional de Combate ao Estupro. O terceiro projeto cria o Programa Nacional de Prevenção da Depressão, na semana do dia 10 de outubro. O projeto que torna 12 de março o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 lembra a data da morte da primeira vítima oficial da doença no Brasil, Rosana Aparecida Urbano. Ela morreu em 2020 em São Paulo e em menos de 2 meses morreram também, em decorrência da pandemia, a mãe, o pai, uma irmã e um irmão dela. De lá para cá, quase 700 mil brasileiros morreram em decorrência da doença. O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, e foi aprovado de maneira simbólica. Mas o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu que um memorial seria a melhor maneira de lembrar as vítimas.
Seria mais interessante que fosse criado um mausoléu, um monumento, mas criar um dia para as vítimas da Covid, né? Eu vou votar sim, mas realmente faltou um pouco de imaginação. Um mausoléu, um monumento, tudo bem.
O autor da proposta, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, diz que outro projeto em tramitação no Senado prevê um memorial para as vítimas da Covid.
Então hoje nós homenageamos a data da primeira vítima da Covid no país e depois nós vamos ter uma outra oportunidade de votar aqui o memorial às vítimas desta tragédia sanitária vivenciada aqui no nosso Brasil.
A Câmara também aprovou a criação do Dia Nacional de Combate ao Estupro, em 25 de outubro. A autora da proposta, a ex-deputada Margarida Salomão, escolheu a data para lembrar a prisão e estupro da madre Maurina Borges da Silveira, em plena ditadura militar. A relatora, a deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, lembrou que ocorrem quase 200 casos de estupro por dia no país, um a cada 8 minutos. A data, de acordo com a proposta, será marcada por eventos de conscientização para a prevenção do crime. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação.
Data da prisão nos idos da ditadura, que ninguém aqui quer ver de volta. Da madre Maurina Ribeirão Preto, que foi barbaramente torturada e estuprada na prisão. Isso é abominável em qualquer circunstância. Que bom que houve unanimidade humanística e civilizada desse plenário em relação a isso.
O terceiro projeto cria o Programa Nacional de Prevenção da Depressão, campanha de conscientização e prevenção que ocorrerá todos os anos durante a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Uma lei aprovada no ano passado já prevê a Semana de Conscientização, que ocorre todos os anos na semana do dia 10 de outubro. Entre os objetivos do programa estão o combate ao preconceito contra as pessoas com depressão e o acesso ao tratamento no Sistema Único de Saúde, com prioridade para ações preventivas. A relatora, a deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, lembrou que quase 97% dos suicídios registrados no Brasil têm como causa a depressão.
Esses dados demonstram claramente que a depressão é um relevante problema de saúde pública, que demanda uma política específica e mais abrangente, que inclua todos os aspectos da vida da pessoa, em especial o trabalho e a escola, de forma a propiciar ambientes mais acolhedores e menos tóxicos para uma convivência humana. O Estado tem o dever de desenvolver instrumentos que permitam melhorias sensíveis na atenção à saúde mental.
Os 3 projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ministro pede tratamento especial para alimentos da cesta básica na reforma tributária. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate com deputados.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, pediu aos deputados do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária que seja dado um tratamento especial para os alimentos da cesta básica na reforma. Ele também disse que o Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, tem condições de ser usado para o sistema de devolução de imposto para os mais pobres, o chamado cashback. Dias afirmou que o cadastro tem 94 milhões de pessoas e está sendo depurado, mas afirmou que para facilitar, deveria ser feito um esforço dos estados para que até o final do ano o CPF seja o único número de identificação das pessoas. A reforma em estudo unifica 5 tributos sobre consumo: IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal, em um novo imposto sobre bens e serviços, IBS, que será cobrado apenas no destino final dos produtos. O fim da cobrança de imposto sobre imposto pode resultar em uma alíquota de IBS em torno de 25%, para que a arrecadação não caia. Produtos da cesta básica, que hoje são praticamente isentos, teriam aumento de preços. O GT estuda então a devolução do imposto, mas apenas para os mais pobres. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, diz que não é justo deixar a classe média pagar mais pelos alimentos. Sobre o restante da reforma, o Wellington Dias diz que a situação tributária atual, com a concessão de benefícios fiscais para atração de investimentos, não tem sentido.
Não tem sentido a política de estímulo fiscal que a gente pratica hoje. A proposta do incentivo ao setor produtivo, o setor industrial, o setor de serviços, através do ICMS. Se não tem outra alternativa, a gente vai. Mas é o pior caminho. Ele desmantela, não é? Você ajuda um e desmantela outros.
Para o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, a reforma tributária pode ser aprovada, mas o crescimento do país, que teria um peso maior para a redução da desigualdade social, depende muito de uma redução das taxas de juros. Ele ironizou a situação.
Eu sou do tempo de que a reforma trabalhista ia resolver o problema do país. Aí a coisa parece que não foi bem assim. Depois eu sou do tempo de que a reforma da Previdência ia resolver todos os problemas do Brasil. Também não foi assim. Depois me disseram, olha, com a independência do Banco Central, não tenha, pode ficar tranquilo que o Brasil vai crescer de maneira farta. E aí eu já não sei mais onde é que nós vamos chegar.
O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, defendeu que o grupo não deixe para depois as mudanças no IPVA estadual. Segundo ele, é preciso tributar veículos aquáticos e aéreos para que o proprietário de um jatinho pague pelo seu patrimônio como paga o que tem uma moto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Gestores públicos defendem volta de tributos sobre exportação de minérios. Debate que pode ser incluído na reforma tributária. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes.
Debatedores defenderam na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados a revisão da Lei Candir para permitir a volta da cobrança do ICMS, o principal imposto estadual, sobre as exportações de produtos primários não renováveis. O objetivo é possibilitar a taxação dos minérios, medida que também beneficiaria os municípios, que ficam com parte do ICMS arrecadado. Em vigor desde 1996, a Lei Candir isentou do ICMS as exportações, inclusive de produtos primários. A medida gerou queda de arrecadação de estados mineradores, como Pará e Minas Gerais. Para o secretário de Fazenda do Pará, René Souza, é preciso rever o dogma de não taxar as exportações, que é defendido pela OCDE, a organização que reúne as economias mais avançadas do mundo.
Eu acho que é oportuno levantar essa questão e acho que não é nenhuma ofensa tributar um pouco da exportação de produtos não renováveis. Isso não atrapalha nenhum esse dogma da OCDE que não se exporta imposto. Isso não atrapalha a discussão da reforma. A reforma não é uma reforma tributária, é uma reforma de tributo sobre o consumo.
A mesma avaliação é feita por José Fernando Aparecido, prefeito de Conceição do Mato Dentro, cidade de Minas Gerais que abriga exploração de ferro. Para ele, a isenção do ICMS beneficia apenas os países compradores de produtos brasileiros.
O ICMS é um imposto do consumidor final. Quem paga é quem compra. Nós estamos isentando a China, que compra o nosso minério. A estatal chinesa, siderúrgica chinesa, que compra o minério de Minas e do Pará, sobretudo, está sendo isenta para produzir emprego e renda lá na China e desenvolver uma cadeia produtiva lá na China.
Presente ao debate, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, afirmou que o caminho para tributar a mineração é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, que não é tratada na reforma tributária. A CEFEM é uma espécie de taxa que incide sobre a receita bruta da venda de minérios pelas empresas. O superintendente da Agência Nacional de Mineração, Daniel Polak, disse que o aumento da arrecadação da CEFEM é possível apenas com fiscalização, mas isso esbarra na falta de estrutura da agência, que só tem 5 servidores para fiscalizar o país inteiro. Para os deputados que participaram da audiência pública, é preciso buscar uma solução que beneficie os estados. O presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, defendeu a derrubada de um veto presidencial que inviabilizou a criação de cargos na Agência Nacional de Mineração.
Há um compromisso aí da Câmara dos Deputados, dessa comissão e de, né, quem acompanha aqui, de nós derrubarmos esses vetos. Né, eles não, aí não é uma questão de governo, ele até foi feito na gestão passada, mas há realmente uma consciência muito grande do sucateamento que a agência passa, da importância que ela tem para o setor e que essa situação realmente é insustentável.
O veto foi feito na lei que abriu o mercado de exploração de urânio à iniciativa privada, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro vetou a parte que propõe a criação de 95 cargos e gestão do Fundo de Mineração pela agência reguladora. Esse veto ainda será analisado pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projetos que beneficiam pessoas com espectro autista e outras deficiências, com laudos sem validade definida e prioridade nas filas. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram 2 projetos que beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista e que têm outras deficiências. Um dos projetos torna, sem prazo de validade definido, o laudo que atesta deficiência permanente, ou TEA, como é chamado o transtorno do espectro autista. O outro garante prioridade de atendimento em serviços abertos ao público, a pessoas com TEA, doadores de sangue e pessoas com mobilidade reduzida. Se virar lei, o projeto que torna indefinido o prazo dos laudos fará com que as pessoas nessa situação e suas famílias não sejam obrigadas a renovar periodicamente atestados para condições que são permanentes. A relatora da proposta, a deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, reuniu no mesmo texto sugestões apresentadas por 28 projetos parecidos. O projeto aprovado estabelece que o laudo médico que constatar deficiência permanente terá prazo indeterminado. Nos casos de deficiência reversível ou progressiva, o prazo será de 5 anos, o que pode ser alterado a partir de laudo de equipe multidisciplinar. Em relação ao autismo, que pode ter diagnóstico mais demorado, a proposta prevê prazo indeterminado para o diagnóstico definitivo. O projeto também altera a validade da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, criada para garantir atenção integral nos serviços públicos e privados. A validade atual é de 5 anos, mas passa a ser de 10 se a pessoa tiver menos de 18 anos, e com prazo indeterminado para quem for mais velho. A relatora, a deputada Amália Barros, justificou a mudança na lei com a própria experiência.
Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas não têm condições de refazer as vistorias de saúde por questões financeiras ou mesmo de acessibilidade. Eu vou dar um exemplo me citando. Não faz sentido pessoas que não têm um olho, como eu, precisem comprovar todos os anos que continuam monoculares. Isso serve, é claro, para as outras deficiências também.
A deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, autora de um dos projetos que deram origem ao aprovado, também defendeu a proposta.
Na prática, este projeto garante a essas pessoas que vão conviver com seu olho diagnóstico por toda a vida o direito de, uma única vez, ter toda a documentação médica que precisa e assim excluir a necessidade de ter que, periodicamente, se submeter ao mesmo processo para, no final, ter a mesma resposta.
O outro projeto aprovado garante prioridade de atendimento em serviços abertos ao público, como caixas e guichês, em bancos e outros órgãos, a pessoas com transtorno do espectro autista, doadores de sangue e pessoas com mobilidade reduzida. O projeto estende a estes grupos o direito de atendimento prioritário, que já beneficia pessoas com deficiências, idosos, gestantes, lactantes, as pessoas com crianças de colo e obesos. A proposta estabelece, porém, que os doadores de sangue terão direito à prioridade após o atendimento aos demais beneficiados previstos na lei. Basta para isso que eles apresentem comprovação de doação com validade de 120 dias. O texto original obrigava a reserva de pelo menos 40% dos guichês e caixas para atendimento prioritário, mas a exigência foi retirada pelo relator deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, após negociação com os líderes partidários. Kim Kataguiri disse que o projeto estimula a doação de sangue, além de beneficiar pessoas que precisam de atendimento prioritário.
Essa é importante matéria de incentivo à doação de sangue, que a gente sabe que pós-pandemia nós tivemos grandes dificuldades nos bancos de sangue, que causam muitas vezes, né, a morte de muitas pessoas que sofrem acidentes, de muitas pessoas que precisam de transfusão de sangue em cirurgias, em diversas hipóteses, e que também traz a prioridade de atendimento para aquelas pessoas com espectro autista.
Os dois projetos seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Sancionada a lei que acrescenta a saúde bucal ao Sistema Único de Saúde, tornando o programa Brasil Sorridente ferramenta nacional. A repórter Maria Suzana Pereira tem os detalhes.
A Lei Orgânica da Saúde foi alterada para incluir a Política Nacional de Saúde Bucal dentro do Sistema Único de Saúde, programa conhecido como Brasil Sorridente. Com a sanção da proposta, a saúde bucal e o atendimento odontológico, feitos gratuitamente pelo SUS, passam a ser obrigatórios em todo o território brasileiro. Durante a cerimônia de sanção da nova lei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a expansão do Brasil Sorridente é uma maneira de investir não só em saúde, mas também em educação.
Quero que esse programa garanta que a gente tenha dentista para ir na sala de aula ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver se a criança precisa de um tratamento e educar essa criança a partir da escola, para que a gente possa, daqui a 20 ou 30 anos, sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir.
A lei também estabelece a realização periódica de pesquisas nacionais sobre saúde bucal e a implantação e manutenção de ações de vigilância sanitária de fluoretação, processo de adição de flúor na água distribuída à população para prevenir a cárie dentária. Autor do projeto de lei na Câmara, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, ressaltou que a aprovação da Política Nacional de Saúde Bucal preenche um espaço importante, já que a legislação não tinha a saúde bucal entre os campos de atuação do SUS.
A partir de 2003, foi instituída a Política Nacional de Saúde Bucal. Passamos a contar com a grande presença de odontólogos, de técnicos de saúde bucal na atenção básica. Criamos os centros de especialidades odontológicas, ampliamos enormemente a fluoretação da água utilizada por nossa população. E o Brasil, que era tido como um país de desdentados, passou a figurar no seleto grupo de países considerados com baixa prevalência de cárie dental.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, lembrou a prevenção feita por meio do programa Brasil Sorridente contra o câncer de boca e de uma preocupação maior com regiões brasileiras de difícil acesso e grupos mais vulneráveis.
Os indicadores de saúde bucal revelam ainda as desigualdades existentes no país e na população negra e na indígena que encontramos os piores quadros, refletindo o que acontece em toda a sociedade.
Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento ao programa Brasil Sorridente foi ampliado, com um credenciamento de 3.685 novas equipes de saúde bucal e 630 novos serviços e unidades de atendimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Comissão mista aprova a medida provisória que recria o programa Bolsa Família. Entre as mudanças aprovadas está a inclusão de mulheres que amamentam entre as beneficiárias de bônus de R$ 50. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A comissão mista, que analisa a medida provisória que recriou o programa Bolsa Família, aprovou o relatório do deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí. O parecer aprovado mantém a reativação do programa como proposta pelo governo. No entanto, o relator optou por aceitar 43 das 247 emendas feitas ao texto. As principais sugestões acatadas tratam da inclusão de mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias de bônus de R$ 50 e da permissão de empréstimo consignado com recursos de outro programa, o benefício de prestação continuada, pago a pessoas idosas idosas e com deficiência. Com isso, o texto permite que o BPC seja usado no empréstimo consignado na margem de 35%, sendo que 30% seriam destinados exclusivamente a empréstimos e financiamentos e 5% ao pagamento de despesas de cartão de crédito. A iniciativa foi elogiada pelo deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que defendeu a retomada do acesso ao crédito por famílias de baixa renda.
Isso faz com que ele saia dos juros de 20% naquelas instituições financeiras com juros predatórios e tenha acesso aos juros mais barato do Brasil.
Na mesma linha, falou o deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins.
Isso traz uma isonomia com os aposentados e pensionistas do INSS que já têm essa condição. Quando a gente assegura esses 35%, a gente vai dar dignidade a essas famílias para que elas possam empreender, buscar outras alternativas de renda.
Por meio de acordo, o relator também inseriu no parecer a possibilidade de desconto de percentuais do BPC do cálculo para receber o Bolsa Família, que limita o benefício a uma renda per capita inferior a R$ 218. Dr. Francisco acredita que a iniciativa pode ser implementada de forma gradual.
Pelo impacto financeiro que naturalmente essa medida provocaria, o programa Bolsa Família já tem uma previsão para esse ano de 175 bilhões e o impacto dessa medida, teríamos aí um acréscimo de 19 bilhões, então precisa realmente o governo fazer um planejamento, uma programação de como atender melhor isso.
O texto aprovado prevê ainda que os reajustes no valor do benefício do programa sejam realizados no máximo a cada 2 anos. O relatório que modifica a medida provisória que reativou o programa Bolsa Família ainda será votado pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Boa quinta para você, encontro marcado amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.